internacional. Agora, por que que não é assim com o tráfego interestadual? Né? Então, seria o segundo ponto, né? A segunda dificuldade, porque a pena deixa de ser elevada por conta da não aplicação dessa causa de aumento, seria então o segundo ponto, seria a sugestão de modificar essa causa de aumento de forma que deixasse ela nos moldes do tráfico transnacional ou que constasse expressamente que basta o envolvimento de mais de um Estado da Federação ou que visa a mais de um Estado da Federação. Então, seria esse segundo ponto, né? Um outro ponto que nós temos enfrentado, né, com que, infelizmente, o Poder Judiciário não tem dado guarida às nossas interpretações no sentido de aplicação, quando não é efetiva transposição das fronteiras do Estado. E, por último, também é um problema que nós temos enfrentado, até mesmo porque o tráfico lá acontece, a grande maioria, na BR-262, hoje estão começando também o tráfico na ferrovia, o combate ainda é um pouco incipiente no tráfico na ferrovia, pela ferrovia, mas na BR-262 é o tráfico praticado em transportes públicos. A lei já prevê uma causa de aumento para aquele tráfico praticado em transportes públicos, como seria o caso dos ônibus. Acontece que, mais uma vez, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul tem adotado um posicionamento que já está pacificado em suas turmas criminais, no sentido que somente aplica essa causa de aumento se o agente estiver aproveitando aquela grande quantidade de pessoas para disseminar o tráfico de entorpecentes, se ele estivesse vendendo essa cocaína dentro desse ônibus. O que não acontece com a pessoa que está fazendo o transporte. Agora, não é porque ela não está disseminando lá dentro que esse tráfico não é mais grave. Pelo contrário, ele está expondo a todos os passageiros daquele ônibus. Todos os passageiros daquele ônibus estão sendo expostos àquele tráfico de cocaína. Muitas vezes mulheres, crianças, idosos, né? Então, é óbvio que a intenção do legislador, ninguém melhor aqui do que os senhores para saberem, foi de que quando o tráfico acontecesse em transporte público, fosse sim aplicada essa causa de aumento, não necessitando que lá fosse comercializado. Ora, eu não consigo visualizar um cidadão que transporta 5, 10 quilos de cocaína no ônibus, que ele não está sendo nocivo aos demais pessoas que estão com eles naquele coletivo. Seja por conta de uma fiscalização mais efetiva que a polícia faz e que atrapalha a viagem dele, seja por conta de uma cocaína mal embalada que pode vir aquele odor, seja por conta dos inúmeros outros efeitos deletérios da droga. Por conta disso, seria mais uma sugestão que nós faríamos, no sentido de que bastaria o transporte, seria, os senhores saberiam fazer a adequação mais correta, para que houvesse sim uma causa de diminuição de pena. Dessa forma, a pena média, que seria hoje na região de 2 anos para os primários, ela passaria 7 anos de reclusão, porque seriam 5 anos de pena mínima, mais 1/6 da causa do interestadual, mais 1/6 do transporte público. Aí sim teríamos uma resposta à altura para crime tão grave, para crime que causa tanta repugnância, que acaba com tantas famílias, crime dos mais deletérios do país. Essas seriam as três dificuldades que eu gostaria de apontar, acompanhado das três sugestões. Como eu já disse, vou deixar de externar aqui a minha palestra sobre a fiscalização policial, que já foi muito bem feita. Agora, de qualquer forma, estou à disposição para responder, especialmente a questão do combate feito pela Polícia Rodoviária Federal, né, que é a nossa grande parceira do Ministério Público Estadual na região, é a Polícia Rodoviária Federal. Infelizmente, né, essa integração com a Polícia Federal ainda é incipiente na nossa região, pelo menos, né, na fronteira, acredito que esse trabalho já esteja mais adiantado, mas ali a região que é corredor do tráfico de entorpecentes, Miranda, ainda nós não temos esse trabalho mais aprofundado, mais arraigado com a Polícia Federal, o que espero depois dessa audiência aqui passe a acontecer. Então seriam essas as minhas dificuldades, as dificuldades do Ministério Público do Mato Grosso do Sul e as sugestões. Muito obrigado.
Tiago, solicitaria a vossa senhoria deixar as sugestões de Vossa Excelência e pediria à Secretaria que recebesse as sugestões e em seguida mandasse para estudo sobre a reforma, porque há um estudo agora já da reforma da lei antidrogas e eu gostaria que Vossa Senhoria deixasse as sugestões.
Com certeza vou deixar.
E pode ter certeza que a Polícia Federal já está determinando a ação dela em Miranda. Eu peço licença aqui, se for possível, o secretário nacional de segurança está propondo exibir um vídeo de 15 minutos passado no Fantástico sobre a fronteira com a Bolívia. Se houver concordância de todos, porque a hora avança, eu pediria que fizesse
a exibição do filme. A doutora Alexandre, é essa a proposta de vossa senhoria?
Sim, excelência.
Então, há alguma coisa contrária, senadora Kátia?
Senadora... É o vídeo,
sim? É, pode. Então, tudo ok.
Senhor presidente, agora é mais a parte mexicana, agradeço a oportunidade. Por que nós fizemos questão de mostrar isso? Durante muito tempo nos Estados Unidos, a conta de impedir o tráfico nos Estados Unidos ficou por parte das autoridades americanas. E em determinado momento eles conseguiram chancelar também essa responsabilidade das autoridades mexicanas. Só que essa retomada está sendo à custa de muitas vidas. E conforme nós falamos aqui, o maior índice de homicídios... Os municípios com mais de 50 mil habitantes na faixa de fronteiras têm uma quantidade de homicídios bem maior dos municípios que estão fora dessa faixa de fronteiras. O que nós estamos fazendo através desses programas estruturantes e através da integração, e foi bem visto aqui todos os órgãos trabalhando, é chamar todos à responsabilidade, chamar esses países à responsabilidade, assim como foi chamado o México à responsabilidade. Nós também estamos chamando os países fronteiriços à responsabilidade do enfrentamento desse problema. E o fundamental de tudo é que, além, isso foi uma operação. A operação geralmente é a base de uma estrutura. A partir dessa operação se inicia uma estrutura de Estado, uma estrutura que está sendo montada conforme nós havíamos dito anteriormente. Muito obrigado.
Obrigado ao senhor pela lembrança de trazer o filme. Nós já havíamos visto e achamos a importância da sociedade brasileira tomar conhecimento da grandiosidade, do volume que os narcotraficantes têm conseguido através de operações pouco se importando com a vida humana. Hoje nós estamos vendo que o narcotráfico é uma grande preocupação, mas as mortes que estão advindo desse combate são coisas inaceitáveis. Ela tem que revoltar e é por isso que eu sempre tive honra e orgulho de ter pertencido um tempo à Polícia Federal e o trabalho que ela desenvolve, porque aí está em jogo a saúde pública e a vida humana, que é uma coisa que nós todos trabalhamos em razão de preservar a vida daqueles que nada têm a ver e acabam morrendo em razão da falta de qualquer tipo de dignidade que os traficantes hoje fazem em suas operações para ganhar o dinheiro mais fácil e sem nenhum escrúpulo. Então, cumprimento aos senhores por esse trabalho espetacular e saibam, senhores, que nós estamos aqui nesta comissão, onde devemos sempre esperar sugestões para que possamos melhorar cada vez mais a legislação e dar espaço para que a polícia, o Ministério Público, tenham meios para levar os traficantes à cadeia. Agora, esse negócio de condenar a 10, 20 anos, tipo, para 2 anos e meio, é dureza. Ainda beneficiar com 1/6 da pena...
2/3 da pena.
É melhor não punir ninguém. Melhor não punir ninguém. Então, eu agradeço bastante e pergunto à senadora Kátia se tem algum questionamento a levantar.
Muito, senhor presidente. Infelizmente, muitos.
Mas faz pouco tempo, porque o tempo já esgotou. Desculpa, senhor. Mas
só se for o tempo dos palestrantes, porque o meu agora está começando.
Mas a sua simpatia deixa a gente ficar 3 horas aqui sem reclamar.
Eu, como autora do requerimento e senadora única aqui nessa plateia, aqui para questionamentos, então o assunto é muito sério, senhor presidente, e eu gostaria de conversar, e eu não tenho a menor pressa. Tenho vários compromissos, mas desmarco todos para tratar deste assunto neste momento. Eu confesso que tenho uma admiração especial pela Polícia Federal, por todo o seu contingente. Eu acredito que 90%, 90+% da Polícia Federal age com correção, tem admiração do povo brasileiro, mas como em todos os lugares também, até mesmo na minha atividade, tem aqueles que não praticam e têm ações irregulares e que às vezes nos machucam a nossa imagem de todos nós, mas em geral a Polícia Federal merece o meu respeito e a minha admiração. Mas confesso, doutor Luiz Fernando, que eu esperava um pouco mais desse debate aqui hoje, principalmente de vocês. Não um debate político puramente, mas aqui na tentativa de encontrar soluções.
Senadora, desculpa, senadora. Infelizmente, está entrando no debate político de forma grave.
acusações de envolvimento com narcotráfico na campanha eleitoral, isso acho que traz um tremor para a gente, porque ela traz, sem dúvida nenhuma, uma preocupação muito grande e que praticamente a área de segurança não tem como se envolver nesse debate e como combater aquilo que vem a alguns tipos de acusação que tem uma relação. Desculpa interromper a senhora, mas eu tenho ficado profundamente preocupado com essas acusações de envolvimento com narcotráfico, de presidentes, que há alguma razão de ser, mas qual é a resposta que a segurança pode dar a esse tipo de acusação?
Eu não entendi o seu comentário, mas vamos lá. Eu quero dizer ao doutor Luiz Fernando, doutor Roberto, que eu sei do esforço, eu sei da intenção, da boa-fé. Claro que não existe ninguém que não seja civilizado em um país ou no mundo que não queira combater as drogas, mesmo não estando na Polícia Federal. Mas eu esperava que aqui neste momento a gente pudesse encontrar uma pauta de colaboração, porque o orçamento é feito nesta casa. Nós praticamos o orçamento todos os anos. E se nós mostrarmos que, de repente, as coisas estão sendo feitas na medida do possível, nós não encontraremos caminhos para solucionar este grave problema. O coronel, acho que mesmo sem querer, disse uma frase que me deu surpresa. Estamos fazendo o que pode ser feito e está sendo feito. É muito pouco. Eu sei que isso é verdadeiro, que o que está sendo feito é o que pode ser feito. Esse pode, eu transfiro para a questão orçamento e gestão do país e do assunto. Portanto, nós não podemos nos limitar a aceitar essa expressão. Está sendo feito o que pode. Nós temos que fazer o que não pode, nós temos que fazer o impossível para tratar deste assunto. Na Veja dessa semana, nós temos duas páginas da Veja falando mais ou menos o seguinte. Na semana passada, a polícia boliviana encontrou 350 quilos de cocaína líquida na casa de um personagem que se diz o guru, o mestre de Evo Morales, que vem a ser o presidente da Bolívia. Seria transformado em 240 quilos de pasta de coca e poderia ser vendido em São Paulo, Brasil, por R$3 milhões. A prisão do cidadão Megilones, um dos principais conselheiros de Evo Morales, foi um acidente inconveniente para o governo, segundo a revista Veja desta semana. O mais recente relatório da Organização das Nações Unidas sobre a Bolívia, publicado no mês passado, estima que 64% de folha de coca seja para o narcotráfico e não para o uso de medicamentos. Na região do Chapare, onde Morales foi reeleito em junho para a presidência das 6 federações de cocaleiros, mais de 93% das folhas são transformadas em crack ou cocaína. A região onde ele é mais votado. E aí dizem que está usando muito uma expressão que às vezes se usa no Brasil. Não sei de nada, me disseram que era para pomadas, ervas, né? Não é a primeira vez que pessoas próximas ao presidente se utilizam disso. Bom, duas estatísticas aparentemente díspares comprovam a ascensão do narcotráfico na Bolívia. A primeira, esse que é o meu terror. A área coberta por plantações de coca já é a maior dos últimos 10 anos. Segundo, o preço das máquinas de lavar no país aumentou 50% nos últimos 6 meses. O tal eletrodoméstico é usado para secar e transformar em pasta a cocaína líquida. Como o produto é muito ácido, o equipamento dura apenas uma semana. Por isso, na Bolívia, quando a demanda pelas lavadoras dispara, é sinal de que os laboratórios de cocaína estão expandindo sua produção. 50% do aumento da venda deste dito eletrodoméstico, é um eletrodoméstico que nem devia chamar eletrodoméstico, é uma arma de matar pessoas. É a máquina de transformar a folha naquilo que vai matar os jovens no Brasil. E isso, claro, a revista Veja coloca com muita propriedade o impacto deste aumento de vendas desse eletrodoméstico na Bolívia. Eu gostaria de falar com o representante do Ministério da Justiça e também com a Polícia Federal, especialmente com relação a este orçamento que estamos aqui falando. Antes de falar do orçamento, eu tenho um dado que diz que toda a movimentação faz com que o tráfico de drogas fature, em média, 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano. Então, o negócio narcotráfico significa 1,4 bilhão. Agora, vamos ver quantos milhões o Brasil está utilizando para combater 1,4 bilhão na mão desses marginais, esses quadrilheiros que estão equipados, que estão com os bolsos e as burras cheias de dinheiro para aumentar e expandir o seu grande negócio. Vamos ver quanto nós, brasileiros, estamos disponibilizando dos recursos da União, arrecadados do contribuinte, para combater essa maldição das famílias do Brasil. Apenas no consumo de crack, a previsão são de 1 milhão de pessoas. E da cocaína, em torno de 900 mil pessoas. Se nós arredondarmos com os outros tipos que são utilizados, nem sei se poderia arriscar ou se estaria sendo leviana em somar 3 milhões de pessoas. Multiplica por 5 membros da família, multiplica por 10 quando você estende um pouco mais esta questão, estenda um pouco mais para as afinidades das amizades, quantas pessoas sofrendo, vivendo com esse karma, com essa infelicidade no Brasil. Nós vamos chegar perto ou não de mais de 20 milhões de brasileiros vivendo este drama terrível. Fora as mães que não vivem o trauma, mas têm medo do trauma chegar na sua porta. E nada o Brasil está fazendo a não ser ser o campeão da comercialização de drogas na América do Sul, na América Latina. São esses os relatórios e os números demonstrados pela ONU. Mas vamos lá, vamos agora falar do milagre que a Polícia Federal pratica, obra todos os anos com os parcos recursos que recebe e também o Ministério da Defesa, para combater 1,4 bilhão dos marginais traficantes. A legislação brasileira diz, senhor presidente, na Constituição já, no artigo 144, que a segurança pública deve ser a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas e afins. Mais adiante, nós temos a legislação, a 10.683, que impõe ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República a prevenção de drogas. Parágrafo 1º desta lei, no seu artigo 6º. Compete ainda ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República coordenar e integrar as ações do governo nos aspectos relacionados com as atividades de prevenção do uso indevido de substâncias entorpecentes que causem dependência física ou psíquica, bem como aquelas relacionadas com o tratamento, a recuperação e a reinserção social dos dependentes. Então, vamos ver quanto está sendo disponibilizado para este Gabinete Institucional de Segurança da Presidência da República, que cuida do fundo que deve prevenir as drogas. Começando no ano de 2008, nós tivemos um gasto para prevenir drogas de 2 milhões de reais em 2008.